Louvado e glorificado seja o nome do Senhor pela grande graça que Ele nos deu novamente de estarmos reunidos aqui no Seu santo nome. Eu quero, da minha parte, desejar as boas-vindas de todo o coração a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejar a todos as bênçãos de Deus. Também a todos que estão ouvindo através da transmissão, através da internet, nossas saudações de coração a todos. De fato, somos gratos por todos que vieram com um desejo em seus corações para ouvirem aquilo que o Espírito tem a dizer à igreja e todos que têm ouvido para ouvir. Nós estamos certos que o Senhor nos abençoará ricamente nesta noite e estamos em expectativa. Já ouvimos cânticos maravilhosos e também nós queremos trazer o louvor e a gratidão ao Senhor. Vamos começar com o hino número 9 do pequeno livro Santo Saber, Jesus é Meu, número 9 do pequeno livro.
Thank you.
Está certo isso? Amém. Isso é maravilhoso. Cantaremos ainda o número 23. Jesus chama amigavelmente os perdidos. Número 23.
Jesus kommt freundlich, verlorener Kopf. Jesus kommt freundlich, Jesus kommt freundlich. Komm aus dem Dunkel der Sünde heraus. Jesu Gnade, der Gott. Jesus kommt freundlich.
Amém. Obrigado. Sim, o Senhor ainda chama, e quem ouve ao seu chamado não é rejeitado. Ele pode vir a Ele e encontrar paz e alegria. Nós queremos ler uma palavra para introdução, e então o irmão Alfred Borg orará conosco de 2 Coríntios, capítulo 5, quero ler. 2 Coríntios, capítulo 5, eu peço que nós nos levantemos para isto. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém. Vamos orar juntos. Pai Celestial, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos estar aqui nesta noite. Nós cremos que também Tu estás presente através do Teu Espírito Santo. Tu já falaste conosco através desta maravilhosa palavra. Nós te agradecemos. Tu estiveste em Cristo e nos reconciliou com Deus. Nós te agradecemos por tudo que fizeste na cruz do Calvário para o teu povo. Senhor, nós viemos hoje à noite para recebermos a tua bênção. Nós te pedimos juntos, abençoa o nosso irmão, guia-o através do teu Espírito Santo, pois nós viemos para ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja. Senhor, nós te agradecemos. Nós sentimos já agora a tua presença. Não passe ao largo de ninguém neste salão. Venha diante de todas as nossas dificuldades, cure todas as enfermidades e coloque os que estão abaixados em pé de novo. Torne tudo bem, Senhor. Venha Tu ao Teu direito com todos nós. Fale através da Tua palavra aos nossos corações, Senhor, para que os últimos possam ser chamados. Se há irmãos e irmãs no nosso meio que ainda não podem crer, este chamado, envio do teu profeta, a tua palavra revelada, assim, abra hoje à noite corações, ouvidos e olhos para que tu possas entrar, para que a verdade nos possa libertar de toda mentira. Nós te agradecemos e glorificamos por tua presença, pelo poder do teu Espírito Santo. Por favor, Senhor, não passe ao largo de mim, de nós, de cada um, mas abençoe cada crente pelo poder das alturas e preencha cada, cumpra cada promessa que tu deste ao teu povo, que são sim e amém. Em Jesus Cristo, nós te agradecemos, nós glorificamos a ti. E venha ao teu direito, Senhor, nós te agradecemos. Nós olhamos para frente, a tua vinda está tão próxima, que este culto a Deus possa servir para que chegamos mais próximos de ti, que estejamos preparados quando tu vieres, que possamos, cheios do Espírito Santo, onde nossas lâmpadas queimam e que tenhamos suficiente óleo, por favor, conceda isto e abençoe todos que estão conectados pela internet, em todo o mundo. Senhor, Tu és infindável, Tu és um Deus infinito, Tu podes estar ao mesmo tempo em todo o mundo, falar ao Teu povo, e aqueles que creem em Ti, Tu podes encontrar. Nós te agradecemos por isso que Tu fazes, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, Somente Crê, Somente ainda, Tu és digno, Tu és digno. Vocês podem sentar-se. É de fato um grande privilégio que podemos estar reunidos aqui, de perto e de longe, de todos os lugares. Hoje, visita do Canadá, da África do Sul, e de toda a Europa. Ao Senhor seja gratidão também por isto, que pode ser ouvido mundialmente e visto mundialmente. Deus, de fato, cuidou de tudo. Hoje, nós também brevemente ouviremos nosso irmão Michael e também o irmão Nobel Gill. Por favor, levante-se os dois para que todos possam vê-los. Esses são os dois irmãos que me acompanharam na última viagem a Dubai e ao Paquistão, da primeira até a última hora, me acompanharam. Obrigado. O irmão Nobel Gil, eu conheci em 1972 em uma escola bíblica. Eu ouvi e o vi, e ele também me ouviu e me viu. E também como ensinador da Bíblia, Ele simplesmente, desde o primeiro dia, desde a primeira hora, ele recebeu graça de Deus para aceitar, para crer e tomar a sua posição para a verdade. Deus o Senhor o abençoou e também todo o país. Posteriormente, os nossos irmãos do Canadá e quem ainda quiser passar uma palavra de saudação, nós pediremos que o façam. Primeiro, eu quero, muito brevemente e resumidamente, passar todas as saudações. Saudações do irmão Müller e todos os seus do mar do leste. Saudações de Dr. Bia e de toda a igreja. Saudações do irmão Jacques, da Costa do Marfim. Saudações do irmão Graf. Saudações do irmão Mamba. Saudações de Mumbumbashi. Saudações do irmão Enodi. Saudações da Costa do Marfim. Saudações de Bulawayo, Zimbábue. Saudações do irmão Salomão Dublin. Saudações de irmãos da República do Congo. Saudações do irmão Ellis de Edmonton. Irmão Cecil de Pretória. O irmão Adi da Romênia. Irmão Foril também da mesma forma. Então, saudações de Moçambique, Angola, Brasil, Portugal. E então, do irmão Etienne Ginton, do irmão Moisés Yan, de Denver, Colorado, irmão Chauffeur Kigali, irmão Ferry, Budapeste, irmãos de Bujumbura e do Burundi, saudações do irmão Daniel Batende, saudações do Kirguistão, saudações do irmão Nelson, saudações de Benin, saudações do irmão Tsongo, saudações do irmão Joseph de Atlanta, saudações saudações a todos, não está escrito de onde vem. Então, saudações de Colvete, saudações do irmão Trapani, saudações do irmão e irmã Cook, da Austrália, saudações do irmão Gaevski e todos que estão com ele, saudações de Cuba, saudações do irmão Gaetan de Lima, saudações do irmão Roger Ruanda, saudações do irmão João de Bucareste, saudações do irmão Bucasso, saudações do irmão Dr. Chavava de Harare, Zimbábue, saudações do irmão e da irmã Legon Anderson, da Nova Zelândia, saudações do irmão Bruce, da Cidade do Cabo, saudações de Dakota, Dakota, Estados Unidos da América, saudações da irmã Gilson, saudações do irmão Lauvin, da República do Congo, e saudações, mais uma vez, da Cidade do Cabo, saudações da Romênia, o irmão Christian, saudações do irmão Lupondo, saudações do irmão Bulumba, saudações do nosso irmão Herbert e Ana Anya Tsotsma e todos que pertencem à família no Peru. Saudações do irmão Mutica, mais uma vez saudações do irmão Renor e Saudações do Burundi, saudações do irmão da Silva, saudações do irmão Deu, saudações de Olvites e todos da Finlândia, saudações de Karl-Heinz, quem quer que seja, saudações da Costa do Marfim, assim passamos por todos, somos simplesmente gratos, de coração gratos, que todos, em todo o mundo, estão vendo, e saudações especiais também do irmão Lukran, do Nepal, e somos gratos a Deus, embora eu não conheça o estado atual, mas o último relato foi acima de 6.600 que haviam morrido pelo pesado terremoto, e nosso irmão nos relatou que nenhum de nossos irmãos e irmãs foi atingido, que Deus, de fato, concedeu graça. Nós podemos, de fato, agradecer por tudo ao nosso Senhor e de coração fazer isto. Antes de pedirmos ao nosso irmão Michael de falar algumas palavras, está aqui o irmão Andrew. Está o irmão Andrew aqui, do Canadá. Ele está aqui hoje. Eu vi em Zurique, no último fim de semana, ele está aqui. Ninguém sabe. Mas o irmão Nyagi, de Nairobi, está aqui. Onde você está? Por favor, só uma palavra de saudação. Não sermão, só uma palavra de saudação. Deus te abençoe. Também um dos primeiros em Nairobi, em todo o país, só saudações para a congregação. Eu vos saúdo no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vos trago saudações dos filhos da promessa, como vocês, que receberam a palavra da promessa e que estão sendo selados com o Espírito da promessa. Deus os abençoe. Amém. Deus abençoe. Quem temos aqui que vem de além mar e quer passar uma palavra de saudação para nós, sintam-se simplesmente livres. E se não, pedimos que o irmão Michael nos fale algumas palavras. Irmão Arban, você quer traduzir? Seria bom. Venha. Simplesmente venha. Deus te abençoe. Somente um breve relato. Amém. Eu vos saúdo a todos, nosso precioso nome, nosso Redentor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu estou feliz de poder estar aqui entre os santos. E eu fui, de fato, muito abençoado na última viagem a Dubai e ao Paquistão. E muito brevemente eu falaria algumas coisas. Quando fomos a Dubai, as pessoas lá ouviram a mensagem da hora pela primeira vez. A mesma palavra que veio de Jerusalém no dia de Pentecostes, quando 17 nacionalidades estavam juntas e ouviram a palavra. Nós, a mensagem da hora está indo para toda a mensagem, alcançando todo mundo. E a palavra do Senhor começou com 17 nações, e na Nova Jerusalém, todas as nacionalidades estarão lá. Nós agradecemos a Deus por sua palavra. E algumas coisas ainda que gostaria de dizer. E quando fomos para Lahore, uma cidade no Paquistão, e havia um seminário de pastores, estava levando o irmão Frank de volta para o hotel. E no carro eu perguntei ao irmão Frank, eu jamais poderei esquecer. Eu perguntei ao irmão Frank, eu disse, irmão Frank, eu posso organizar uma entrevista para você na televisão. Se você não se sentir cansado, eu posso levar a essa estação de TV. Porque todo dia nós temos reuniões. A única vez que não houve reunião foi nos dias onde viajamos para o exterior. Pois cada dia havia cultos. E nós demos descanso ao irmão Frank somente naqueles dias quando estivemos voando. Mas não foi descanso para nós, irmão Gil. Pois nesses dias nós tínhamos as reuniões. Nós vamos dando descanso para o irmão Frank. Sim, eu perguntei para o irmão Frank. Irmão Frank, se você não se sentir muito cansado, eu posso organizar uma entrevista na televisão para você. Ele ficou silencioso por um certo momento e ele disse para mim, ele estava no primeiro banco do carro, eu estava no banco de trás. Ele disse, eu digo, irmão Michael, este é o último chamado, este é o chamado final, que irá pela televisão. Eu digo, meus irmãos e irmãs, eu estava prestando atenção precisamente ao que o irmão Frank estava falando. E um bom estudante tem que ouvir quando o professor está falando alguma coisa. Quando ele disse, esse é o último chamado, ele disse, irmão Michael, esse é o último chamado, chamado final. E essa palavra entrou pelos meus ossos e medula. E eu não pude segurar minhas lágrimas, por estar alegre. Pois o motivo disso é, somente uma águia pode dizer, quando ele sabe, quando vem uma tormenta, uma tempestade, então ele pode sentir nas suas asas, então ele voará acima da tempestade, bem alto. E quando o irmão Frank disse para mim, este é o último chamado, eu estive as minhas lágrimas de alegria, porque o Senhor está vindo em breve. E quando fomos à televisão, então o dono dessa televisão, nós tivemos o café da manhã com esse homem, e durante esse café da manhã, nós não queríamos ter parte, mas então disse o irmão Frank, ele disse, irmão Frank, eu quero saber do seu ministério. Então, como normalmente, o irmão Frank começou com o irmão Branham. E eu disse ao irmão Frank, me desculpe, irmão Frank, talvez esse senhor não saiba nada do irmão Branham. Ele disse, e o dono da televisão disse para mim, eu era um pequeno, uma criança, quando o meu avô me contou sobre William Branham. Então eu fiquei silencioso após isso. E quando fomos à televisão, e todas as perguntas que ele fez, foi sempre sobre o irmão Branham. Então a mensagem foi levada a 56 países, em basicamente países islâmicos, pela televisão. E finalmente, fomos a Karachi. Foi um pastor da Assembleia de Deus. E a mensagem foi passada por algumas horas, demorou algumas. Todas as pessoas estavam sentadas lá. Estavam no terceiro andar desse prédio. E quando nós descemos as escadas, não havia corrimão para segurar. E havia dois senhores de idade comigo. E quando, no terceiro andar, eu já estava cansado. Mas o irmão Frank não estava. Ele pregou por 2 horas. E no fim, o pastor disse para mim, quando ele estava fechando a reunião, nós ouvimos a pregação por muitos anos, mas hoje nós ouvimos a palavra de Deus. Eu fui de fato abençoado. E quando o irmão Frank estava pregando, eu estava lutando para controlar as minhas lágrimas quando estava traduzindo para o irmão Frank. E todos na reunião foram abençoados. E finalmente, uma pessoa muçulmana, ele era um oficial que estava fazendo protocolo da reunião, e ele levou o irmão Frank diretamente ao aeroporto. Quando ele voltou para me ver e ver o irmão Gil, ele estava com lágrimas. Eu jamais encontrei um homem de Deus de tal forma. Quando ele foi partir do Paquistão, ele esteve em lágrimas. Ele foi abençoar o Paquistão. Ele orou pelo Paquistão. E isso tocou o seu coração. Isso é o que eu tinha a dizer. Que Deus possa abençoar a todos. Obrigado. De fato, é todo-poderoso. Isso foi uma viagem como jamais antes. Houve exceções, houve coisas excepcionais, mas isto, o que nós vivenciamos desta vez, também sobre a proteção da polícia, desde a chegada até a partida, o homem com a metralhadora sempre estava no mesmo carro, e às vezes 4 policiais estavam nos cultos para fazerem a guarda. Eu vos digo, e como nosso irmão também mencionou, que com esse homem na televisão, que de fato disse, ouça, o meu avô me contou de William Branham. O que você pode me dizer? E então, quando, vocês sabem, eu não prego ao irmão Branham, eu prego Jesus Cristo, mas naquilo que Deus fez, eu simplesmente não passo ao largo. E então, quando então respondi às perguntas, e uma meia hora já havia se passado, e veio então a pausa, então esse mesmo homem disse, você tem que falar ainda mais uma hora sobre aquilo, o que Deus te comissionou a fazer. E quando ele então disse que todos os países, 23 países árabes islâmicos, que podem ouvir as transmissões da sua estação, e no total, 56 nações podem ouvir as mesmas pregações que foram lá feitas, que poderão ouvi-las, que nisto as lágrimas me vieram, gratidão a Deus Todos vocês sabem, eu viajei pelo mundo, mas o mundo árabe ainda não estava tão aberto para nós. E desta vez, Deus, de fato, deu graça, e mais uma vez graça. E sim, como nosso irmão Michael, ele mencionou, esse pregador pentecostal, de fato, então, ele veio para frente e diante de toda a congregação, ele reconheceu, muitos anos, nós ouvimos pregações, hoje nós ouvimos a palavra de Deus. Sim, é simplesmente bom que Deus tem o seu povo em todos os lugares. E como foi dito a Abraão, que Deus abençoaria todas as nações, e Paulo, ele expressa em Efésios 3, especialmente em Gálatas 3, que em Jesus Cristo, nosso Senhor, todas as nações são abençoadas. Irmãos e irmãs, me move isto todas as vezes, novamente. Quando penso que, de fato, encontramos graça diante de Deus, isto não é teoria, isto não é imaginação, isto é realidade divina. Como Moisés pediu naquele tempo, se encontrei graça diante de ti, então deixe-me conhecer os teus caminhos. O que poderia João Batista ressaltar como ponto principal? Eu vos batizo com água para arrependimento. Aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem foram as 3.000 pessoas que em Pentecostes foram batizadas com o Espírito? Lá, o homem que pôde dizer, como amigo do noivo, esta minha alegria agora é perfeita. A noiva teve então assim o seu começo, e tão certo quanto naquela época a mensagem foi pregada, e todos que creram nela, sim, e pela obediência seguiram ao batismo, foram preparados para receber o batismo espiritual. Irmãos e irmãs, a mensagem que Deus nos deu é a palavra de nosso Deus para esse tempo. E quando, e se pegamos esse termo, mensagem, somente porque o irmão Branham, de fato, da nuvem de luz sobrenatural, a ele lhe foi clamado, como João Batista foi enviado, precedendo a primeira vinda de Cristo, assim a mensagem que te foi dada será precursora da segunda vinda de Cristo. Esta é uma missão divina na qual não podemos passar ao largo. Não podemos passar ao largo. Vocês todos podem ler em Lucas 7. Os escribas, naquela época, eles jogaram para fora o conselho de Deus e não se deixaram batizar por João. Os escribas, no nosso tempo, eles rejeitam o conselho de Deus porque não se deixam batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, tudo se repete, mas como João, naquela época, disse, essa minha alegria é agora perfeita. Os corações estavam preparados para aquilo, o que Deus fez no começo da igreja neotestamentária. E assim, nossos corações simplesmente estão sendo sintonizados e estão em grande expectativa daquilo o que Deus fará finalizando. E sem nós, não há finalização, somente conosco. Nós que agora, de todo o coração, de toda a alma, com tudo que está em nós, cremos, de coração cremos, como a Escritura disse. Hoje, eu tenho dois testemunhos, ouvi dois testemunhos maravilhosos de cura, cura de câncer, simplesmente poderoso. E nós podemos ser confiados nisso, que Deus confirma a sua palavra, que de fato podemos tomá-lo na palavra e sabemos, e não somente promessas foram no Velho Testamento, realidade no Novo Testamento. Nas suas pisaduras nos veio a cura. Nós ouvimos uma palavra maravilhosa de introdução, até que nós, o ministério da reconciliação nos foi passado. E nós podemos, de fato, nós temos que, em cada culto, temos que dizer, a não ser que alguém tenha sido nascido de novo, senão não poderá herdar ou ver o reino de Deus. Pois o que é da carne, nascido da carne, isto é carne, e carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Da mesma forma, podemos, em cada pregação, ressaltar: Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Da mesma forma, podemos hoje expressar em alta voz: deixai-vos reconciliar com Deus. Todos reconciliados recebem o perdão, graça e salvação, reconhecem o que Deus fez e o que Ele está fazendo no presente. A mim me ocupa muitas coisas. Todas as vezes, quando leio a Santa Escritura, encontro sempre algo que eu gostaria de participar a todos. Hoje, eu li algumas passagens bíblicas e eu gostaria, após este relato de viagem, de fato, ler alguns versículos do profeta Daniel, antes de passarmos à contemplação da palavra. Para nós se trata, de fato, não somente da parte de ensinamento, para nós se trata de como nós escrevemos na última carta circular, o chamado para fora, a separação, a preparação no amor e na palavra de Deus. E nós reconhecemos com gratidão que Deus nos agraciou de tal forma que nós, a tudo que o irmão Branham pregou, nós podemos crer e pela graça podemos encontrar de novo na palavra. E aqui, no profeta Daniel, está no capítulo 9, no versículo 22 e 23, algo que temos que atentar, temos que prestar atenção. Daniel 9, versículo 22 e 23. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. E agora vem. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. E agora vem aquilo, o que deve ser ressaltado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Então, cuide agora da palavra para que você possa entender a revelação precisamente. Irmãos e irmãs, o homem orou e já Gabriel se fez a caminho e então esse alerta, então atenta precisamente para a palavra, para que você possa compreender precisamente a revelação. Não foi esta um direcionamento de Deus em todos os anos que se passaram que nós atentamos para a palavra de Deus precisamente para também entendermos cada revelação que Deus deu ao irmão Branham corretamente? E se eu posso fazer aqui o comentário que há tantas direções que todos se referem ao irmão Branham, mas não, a palavra, não entram na palavra, não cuidam, não atentam na palavra, e todos vão em diferentes direções ao largo da palavra. Então, esse alerta aqui é simplesmente valor de ouro tem. E bem-aventurados nós, se nós atentarmos. Então, atente para a palavra, para que possas compreender a revelação precisamente. Nós cantamos os dois corinhos, e somos gratos também pelo coral, pela escolha dos maravilhosos hinos. Em tudo, Deus, o Senhor, é louvado e glorificado. E em cada pregação, nós somos trazidos mais próximos do Senhor. Mas tanto nós compreendemos que a igreja, no princípio, era um coração e uma alma. E que, de fato, o derramamento do Espírito Santo nesta harmonia divina pôde acontecer nessa harmonia divina da mesma forma, é agora. Não um ensinamento especial, nenhum compromisso, mas atente precisamente para a palavra, para que possas compreender a revelação precisamente. Eu anotei algumas passagens bíblicas. O Senhor repetidamente perguntou: vocês compreenderam o que eu vos disse? Seja em Mateus 13, nós podemos ler em todos os lugares, e então até Lucas 24, onde o Senhor abriu a compreensão da Escritura aos discípulos, devo, em brevidade, dizer o que eu hoje penso. Essa é a pergunta sobre Elias. Vocês sabem quantas passagens bíblicas eu li a respeito e o que tudo é dito a respeito disso, até que Elias virá primeiro, e então Elias já veio. Se pegarmos todas as passagens bíblicas juntas e voltarmos à palavra, então temos uma perfeita resposta. Mas se pegarmos somente uma expressão, então, isto foi o que levou os judeus para a queda. Eles, naquela época, eles estavam esperando por Elias, e para nós, e direcionado a nós, o nosso Senhor disse: Elias virá e restaurará todas as coisas. Para os judeus que esperavam pelo Elias, ele disse: Elias já veio, e eles não o reconheceram. Ambas coisas estão corretas, mas ambas coisas têm que ser ordenadas na palavra. Até o Evangelho de João, capítulo 1, quando foi perguntado a João se ele era Elias, ele disse: não, eu não sou. E então, ele dá a resposta que ele era a voz daquele que clama no deserto. Irmãos e irmãs, a introdução na palavra de Deus é tão preciosa, tão poderosa. Até se o irmão Branham, ele menciona Apocalipse 10, 17 vezes, ou 70 vezes, ou certos temas, ele fala a respeito. Nós levamos de volta a Santa Escritura, e então nós vemos como Deus o guiou quando o sétimo mensageiro, antes da vinda do Senhor, trouxe todas as coisas no estado correto. Até quando o irmão Branham, uma vez, ele utiliza Apocalipse 12, a Maria e José, e então a igreja. Então nós sabemos precisamente, se levarmos de volta a Bíblia, o que ele pensou aqui, quando ele disse assim, e o que ele pensou quando ele disse assim. Vocês todos sabem, eu tenho ouvido as pregações de Mobran desde 1958, regularmente. E enquanto o Mobran viveu, de fato, só havia três lugares em todo o mundo que, além da transmissão nos Estados Unidos da América, onde as pregações eram ouvidas regularmente, seja Reverend Jackson na África do Sul, e nosso irmão em Edmonton, e nós aqui em Krefeld. Mas a graça, de fato, a graça para poder ordenar tudo biblicamente, e a resposta sempre encontrar na palavra de Deus, e a palavra ser pregada como o Senhor ordenou. Eu poderia ler todas as passagens bíblicas, mas devido à palavra de introdução, deixe-me ler Gálatas 6, e simplesmente ressaltar que o Senhor, que os seus servos, os seus santos e o seu povo, ele guia maravilhosamente. Mas aqui em Gálatas 6, nós temos, a partir do versículo 14, o testemunho do apóstolo Paulo: mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, vivenciar pessoalmente aquilo o que ele pregou, que Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, e que ele e nós, de fato, fomos crucificados juntamente, e a partir de agora ninguém vive mais a si mesmo, mas sim, se vivemos, vivemos para o Senhor, se morremos, morremos para o Senhor. Irmãos e irmãs, o que eu fiz em toda a minha vida? O irmão Alfred Borg e a irmã Anita, quando foi? Ontem ou anteontem, nos encontramos com um irmão com o qual, desde 1952 até 1958, na Igreja Livre Pentecostal, nós estivemos juntos. Depois de todos esses anos, aconteceu uma conversa. Então, nós vemos simplesmente o que a graça de Deus faz a uma pessoa quando ele crê. No momento, irmão Borg e nós, quando demos fé à mensagem e tomamos nossa posição claramente, sim, então, naturalmente, a comunhão com aqueles que não podiam crer, então, foi enturvecida, foi escurecida, e uma hora acabou-se. Mas, se pensarmos que Deus foi tão gracioso, e todos vocês estão aqui hoje, seja 17, 20, 30 ou um ano atrás, vocês deram fé à mensagem divina, e por isto o braço do Senhor foi revelado. Vamos falar repetidamente. Quem agora pode crer, como a Escritura diz, disto é que se trata. E nosso Senhor disse: se vocês não creem que eu o sou, então morrereis em vossos pecados. Também isto, nós já ressaltamos aqui, o que Tiago escreveu. Até mesmo o diabo crê e treme. Ele crê que há um Deus, mas ele não crê que Deus disse. Ele vira tudo, ele coloca em questão, em dúvida, o que Deus disse. Ele semeia dúvida, mas a fé que Deus nos deu é a vitória que vence, venceu o mundo. De fato, a fé bíblica, e esta fé bíblica é revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. E como Deus o Senhor, em todos esses anos, deu indicações, e agora, como no fim ainda, abriu portas onde jamais sequer havíamos pensado, irmãos e irmãs, a Escritura não se cumpriu diante dos nossos olhos? E sejam sinceros, todos podem ler Mateus 24, também faremos em breve, mas deixa-me ainda ler os dois próximos versículos de Gálatas 6. Gálatas 6, versículo 15 e 16. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser nova criatura. Ser nova criatura. E se alguém está em Cristo, então é uma nova criatura. E então, versículo 16, e a todos, quantos andarem conforme esta regra, esta é a linha de prumo que nos foi deixada, e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Somente para nos mostrar rapidamente que o nosso Senhor, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, já falou das etapas especiais aqui, e qual seja no mesmo capítulo, ele, a primeira parte, naquela época, ele relatou a respeito, e no versículo 3, no fim, nós lemos, em Mateus 24, e diga-nos quando isso irá acontecer e qual é o sinal do seu retorno e da consumação do tempo. Então, se tratava que não ficaria do templo, não ficaria uma pedra sobre pedra. Então, lemos precisamente a partir do versículo 15 até a consideração, orem, no versículo 20, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. E então, no versículo 22, vem o Senhor com a parte que naquela época aconteceu e no ano 70 teve seu ponto culminante quando o general romano Tito, ele veio a Jerusalém e destruiu o templo e o povo de Israel simplesmente fugiu às montanhas. E essas coisas que nosso Senhor disse naquela época chegou ao seu cumprimento. Então vem a próxima etapa. Então vem a próxima etapa a partir do versículo 23 até versículo 28. E no versículo 27 nós lemos: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E então, a partir do versículo 29, o nosso Senhor fala o que após a tribulação, após o tempo da tribulação, virá. Então, as etapas estão separadas aqui. Então, no versículo 29, e logo, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. De qual palavra isso nos lembra que o nosso Senhor disse que a lua perderá o seu brilho, que o sol escurecerá e a lua se tornará em sangue e que estrelas cairão do céu? Não está nisto a promessa para ser ordenada? Veja, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, antes que venha o arrebatamento, antes que venha a tribulação, antes que o sol perca o seu brilho e a lua se torne em sangue. Então, aqui é descrito precisamente o que neste tempo acontecerá, e a partir do versículo 32, um tema muito especial, falando da figueira. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. E quem for a Oséias 9, versículo 10, constatará que o Senhor, no Velho Testamento, denomina Israel como figueira, e que tem as primeiras frutas na figueira. E quando o Senhor pega este tema, terminou esse tema, ele volta de novo ao arrebatamento, e nós lemos no versículo 39, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. A primeira etapa daquela época, então, a etapa após a grande tribulação, o que aconteceria? E então, de volta, o que acontecerá no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor? E então, no versículo 42, em Mateus 24, direcionado a nós, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, é simplesmente todo-poderoso, como o Senhor, em um capítulo, ele pode dizer todas as coisas, as diversas etapas, colocar claramente aí, e que hoje nós podemos abrir esse santo livro, e onde quer que leiamos a revelação, nós vemos as conexões, nós sabemos onde cada parte pertence e tem que ser ordenado. Mas, irmãos e irmãs, vamos falar ainda isto mais uma vez, e que seja em cada reunião. Hoje, de fato, é importante que essas três características que possam ser encontradas em nós. E quando o coral cantou do júbilo que teremos no retorno nosso Senhor, mas nós já devemos ter agora, com alegria inexpressiva, nós devemos já exclamar-lhe e dizer, sabendo, o noivo vem, ele vem para buscar a noiva, e a noiva se prepara, todos os outros sequer se sentem mencionados. Por isto, tem que ser ressaltado aqui, ele vem para aqueles que esperam por ele, para aqueles que estão prontos, para aqueles que amam a sua aparição, que simplesmente com Deus e uns com os outros estão ligados, assim como no Velho Testamento, nós já dissemos, esse candelabro de ouro que vocês veem aqui é de fato, não é uma obra de pedaços, mas sim de um bloco de ouro foi feito. Nada nisto foi acrescentado, mas sim tudo, à direita e à esquerda, no meio, e tinha a base, tudo. Vocês podem ler isso. Tudo, tudo, deste bloco único. E então, quando lemos que a igreja, como o candelabro de sete pontas, e já em Zacarias 4 já lemos, que o óleo, sete vezes, ele desce a esse candelabro, e que somente então as lâmpadas, de fato, podem queimar, quando essa ligação com Deus foi feita. E porque dizemos repetidamente, a ligação não tem que ser do carregador da palavra ao carregador da palavra, mas sim a palavra diretamente tem que ser restaurada, a palavra diretamente. Isso acontece no nosso tempo. Se irmãos se referem ao irmão Branham ou ao irmão Frank, isto não está correto. Cada pregador da palavra se refira a Deus e à palavra de Deus. E então, pois tudo pode ser tirado do contexto, mas através da graça de nosso Deus, nós temos o equilíbrio nós pudemos encontrá-lo e sabemos somente o amor divino entrará lá. A igreja não é uma obra parcial, a igreja é coluna e fundamento e carregadora da verdade. Na igreja, de fato, não pode haver ensinamento estranho, nada pode haver na igreja, somente o que é de origem divina, somente desta fonte única nós podemos pegar, e por isto não jamais ouço uma pregação sobre sete trovões ou sobre certas coisas qualquer que em todos os lugares são pregadas, somente o que de fato pode ser pregado da palavra, isto é pregado, tudo mais nós deixamos isto com Deus, de fato com Deus. E sejam sinceros, vocês não se mantiveram, se firmaram em nada. Também quando o irmão Branham fala da visão da tenda de 1956, o irmão Branham, até dezembro de 1965, ele falou da visão da tenda. Sim. E já encontrou, de fato, o seu cumprimento, onde não tenho que falar nenhuma palavra. Tudo o que ele tinha a dizer sobre isso, me basta, e eu caminho adiante com a pregação da palavra de Deus. Simplesmente graça para ordenar tudo biblicamente, também o ministério do irmão Branham. Mas vamos falar disso também, com toda a clareza. Se lhe foi dito, isto é assim, que a mensagem que lhe foi confiada seria precursora da segunda vinda de Cristo, então assim tem que ser respeitado. Então não é o que o irmão Branham achou ou o irmão Frank quer dizer, mas sim o que o Senhor pessoalmente ordenou que assim acontecesse e também acontecerá. Então, por isto, o homem de Deus, ele nos guiou de volta a Deus e a palavra de Deus, ao princípio, de volta nos trouxe à origem, ao fundamento original dos apóstolos e profetas. E nós falamos em todas as reuniões, também no Paquistão, nós dissemos, somente há um Deus único, e esse Deus único se revelou a nós como Pai, no Filho e através do Espírito Santo. Não há três eternos e três todo-poderosos e três que tudo sabem. Somente há um Deus único, Deus eterno, e Ele é de eternidade a eternidade. E este Deus eterno, único, se revelou a nós no princípio do tempo. E nós todos sabemos o que aconteceu. Após a abertura dos selos, em março de 1963, todas as igrejas pentecostais, sejam que pertenciam à unidade ou à trindade, ou ao movimento das chuvas tardias, todos se recuaram. Todos recuaram. Assim que o irmão Branham teve que dizer de novo, quando eu poderei ter a tenda ou devo ir para o Alasca e esperar até que Deus faça algo? A mensagem, no seu tempo, não foi levada ao mundo após a sua partida. Foi carregada a todo mundo, como o Senhor havia determinado. E eu não digo isso por minha causa, mas um chamado divino deveria ser respeitado. Se não respeitamos um chamado divino, então o quê? Então o quê? É uma coisa difícil, uma coisa difícil. Eu falei comigo mesmo? Ou o Senhor me deu uma missão que está em ligação com a história da salvação, que é tão importante quanto o ministério que Deus o Senhor deu ao João Batista, porque estava ligado com a história da salvação, com o aperfeiçoamento, com o chamado para fora, com a separação, com o verdadeiro ensinamento que vem, que saiu a partir de Deus no princípio, que está ligado com isto. E por isto, esta mensagem tem que ser pregada. E se até, se pensa em Mateus 25, 45, 47, eu digo, diante da face de Deus, que esses versículos me foram exclamados diretamente em alta voz. Mateus 24 terminou para mim sempre, como termina aqui, com o retorno do Senhor. Eu sequer sabia quantos versículos em Mateus 24 haviam. Eu de fato não sabia, porque eu jamais havia pensado sobre isso. Mas o Senhor, Ele desde o princípio, Ele sabia e deu graça. Os versículos 45 até 47, o Senhor me falou com toda clareza, com alta voz, com voz que atravessa tudo. Mas da mesma forma, também os próximos versículos têm que se cumprir. Pois primeiro a boa semente é semeada, então tem que haver alguém que vem em seguida e semeia outra semente. Tudo tem que se cumprir. Mas vamos falar mais uma vez, em toda a humildade, eu fiz as viagens para mim, eu vivi toda a minha vida para mim, ou, de fato, em obediência ao chamado divino, de seguir a ordem do Senhor para que, de fato, toda a terra seja alcançada, irmãos e irmãs. Se hoje, neste salão aqui humilde, estamos reunidos, estamos cientes de que em 172 países, nossos irmãos e irmãs podem ouvir juntamente, podem ver juntamente e podem vivenciar juntamente e podem saber daquilo que Deus está fazendo atualmente. Então, o que é isto? Esta é a mão do Senhor, esta é a mão do Senhor. O nosso Senhor, Ele não somente disse que o Evangelho do Reino de Deus seria pregado a todos os povos, Ele também cuidou para que fosse pregado. E Deus abriu todas as portas pela graça. Vamos resumir o que hoje nós, em gratidão ao Senhor, nós quisemos dizer: Deus tem um plano de salvação, um plano de redenção, que Ele cumpre, traz a finalização no nosso tempo. E que, de fato, que nós, de fato, temos a parte mais importante, a última parte, nós podemos vivenciar juntamente e que passaremos do crer para o ver. Paulo, ele, também em 1 Timóteo 1, eu, em breve, em todos os lugares li isso, ele escreveu: aquele que me colocou no meu ministério, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, não em um ministério, que me colocou no seu ministério. O que temos hoje? Deus colocou, Deus cuidou que as promessas que Ele deu, disso, Ele cuidou sobre isso e Ele as cumpre. Assim que Paulo Em Atos Apóstolos, versículo 20, 24, eu vos preguei todo o conselho de Deus. Irmãos e irmãs, vamos falar repetidamente. Nós encontramos graça diante de Deus. Nós aceitamos o tempo, reconhecemos o tempo, tempo e a hora, a mensagem e o mensageiro, e nisto podemos ver que não fazemos política religiosa, mas sim sabemos aqui a palavra de Deus se cumpre. E também foi feito aqui o ressaltamento: filhos da promessa creem a palavra da promessa e recebem o Espírito da promessa. Aquilo que a ti e a mim significa tudo para nós, para outros não significa nada. Também aqueles que se referem ao irmão Branham. Se pensamos sobre isso, que irmãos aqui viajaram 1.200 quilômetros de carro da Romênia para estarem aqui, e que pessoas que vivem aqui a 1.200 metros não vêm para cá, mas sim passam largo e dão um sorriso e não têm nada além de desprezo. Irmãos e irmãs, não é simples. E tudo está ligado com dor. Mas vamos dizer, o tempo está chegando ao fim. E o Senhor disse: quando virdes que todas as coisas estão se cumprindo, então vocês saberão que o fim está próximo. Sim, adiante da porta. Agora se trata de fato da igreja do Deus vivo, para o qual o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue, e a nós, os redimidos, nos deu a redenção pela graça. E o ponto principal é, na pregação, permanece Jesus Cristo, o crucificado, o ressurreto, o que retornará Senhor e Redentor. De fato, é o nosso pedido de todos nós, de estarmos ligados intimamente com o nosso Senhor, de crer como e o que a Escritura diz, e termos parte naquilo o que Deus está fazendo atualmente. Imaginem, se o irmão Branham, se não lhe tivesse sido dito nada, que ele não deveria fazer viagem a Zurique, mas que deveria armazenar o alimento. Se eu penso sobre isso, isto ele diz no dia 1 de abril, e no dia 2 de abril, ele disse, o Senhor diz do armazenamento do alimento. Então diz o irmão Branham, no dia 3 de dezembro, espere com a repartição até que você tenha recebido o resto do alimento. O que fazem todas as pessoas que se referem ao irmão Branham com as 8 testemunhas que de 4 países viajaram a Jeffersonville? Quantos estão sentados aqui? Sim. E da boca dos testemunhas ouviram isto. O que eles fazem todos com isso? Que se referem, profeta aqui, profeta lá? Mas, irmãos e irmãs, é simplesmente graça. Eu não digo isso por minha causa. Eu peço somente por compreensão, que compreendam quanta responsabilidade está ligado a um direto chamado divino, que está ligado com a história da salvação divina, que tomará o seu fim com isso. Vocês podem imaginar o que dia e noite me move, e também um dia e também estarei diante do Senhor. Irmãos e irmãs, vamos falar mais uma vez, Deus, o Senhor, nos concedeu graça. Ele ajunta a sua igreja separada e ela atrás de volta ao princípio, de volta à palavra, de volta às bênçãos, como aconteceram no princípio, um coração, uma fé, um batismo, um Senhor. Tudo Deus fez para nós pela graça e nós podemos estar reunidos aqui debaixo do eco da sua palavra, e eu vos garanto, nós não vimos em vão, nós não chegamos, não viemos aqui em vão. Em algum tempo eu talvez disse assim levemente que todos que fizeram tanto trabalho e também custo de gasolina, também não pouparam esses custos, também aqueles que não estarão prontos, que eu deveria então trazer pagar de volta o custo da gasolina, mas eu não estarei mais aqui, por isso eu quero, eu digo isso com sinceridade, eu coloco direito, porque Deus, o Senhor, me mostrou que todos que ouvirem a sua palavra, as suas promessas, para esse tempo, que creem e recebem, que estarão lá quando o Senhor retornar, que todos passaremos por provações e elas se tornarão piores. Através de difamações, inimizades, tudo mais. Isto, nenhuma pessoa ouviu o que nosso tempo, o que em difamação é proferido, mas graças seja ao Senhor. Orem para aqueles que vos perseguem. Eles não sabem o que eles fazem. Por isto, nós agradecemos ao Senhor que nós recebemos a plena salvação, podemos pregar a plena salvação, o pleno evangelho, e também nessa noite, todos que vêm novos, todos que pela primeira vez estão sobre o eco da palavra de Deus, por favor, creiam. Este é o dia que Deus fez para vocês. E levem aos seus corações, hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações. Levem aos vossos corações que o ministério da reconciliação nos foi passado. Esta é a nossa tarefa de dizer às pessoas que nós, que nos nossos próprios caminhos não podemos ser salvos, e não também da nossa própria forma de pensar, mas sim temos que passar pela estreita porta que guia para a vida, e Jesus Cristo, como nosso Redentor, temos que aceitá-lo e recebê-lo, para que nós, e eu quero ler isto do Salmo 103, para que cada um de nós, também todos que vieram, que são novos, Salmo 103, de fato, possam orar juntamente, porque ele diz aqui de perdão e graça e salvação. Vamos nos levantar. Eu quero este salmo hoje ler com uma ênfase especial. Eu não sou um bom leitor, mas isso de fato veio tudo ao meu coração. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Por favor, caminhem junto e digam: amado Senhor, me dê isto. E tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Ele revelou o seu santo nome para nós. Nós louvamos e glorificamos o seu santo nome. Versículo 12, 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Não esqueça. Esqueça todo mais, mas não esqueça o que o Senhor fez de bom a ti, a mim, a todos nós. E então, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Nós falamos amém, amém. Aconteceu, aconteceu e acontece hoje conosco. Versículo 4, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade, benignidade e de misericórdia. Digam amém. Amém. A coroação que te coroa de benignidade e de misericórdia. E até é nós que já ficamos mais idosos, direcionados a nós, que enche a tua boca de bens de sorte, independente do estado, que enche a tua boca de bens de sorte, que a tua mocidade se renova como a águia. Versículo 6. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Ele mostrou os seus caminhos a Moisés, aos filhos de Israel, as suas grandes obras. Gracioso e misericordioso é o Senhor, e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Também não para aqueles que hoje, pela primeira vez, ouvem o chamado e vamos falar alta e claramente, ninguém pode viver eternamente a não ser que tenha recebido a vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Vamos todos levar aos nossos corações o que está escrito aqui, o que foi dito aqui. Deus não arrependerá perpetuamente. Pessoa sim mantém a ira. Deus, Ele reconciliou a si mesmo conosco. João pode dizer: vejam, este é o Cordeiro de Deus que leva o pecado do mundo. Hoje, nós todos, nós daremos a honra ao Senhor, o louvor e a todos passar a exortação hoje, quando ouvirdes a sua voz, que nós, o nosso Senhor, que derramou o seu sangue por nós, que nos deu a sua vida eterna pela graça, e ainda a introdução em todo o conselho de salvação de nosso Deus, Ele nos deu. Irmãos e irmãs, o Senhor, Ele repetidamente se inclinou e através da sua palavra, Ele falou conosco. A palavra escrita se tornou para nós como palavra viva revelada. E nós temos a conexão com aquilo que Deus fez. Não ficamos parados naquilo o que aconteceu no tempo do irmão Branham. Foi a preparação para aquilo o que ainda iria acontecer. E nós cremos de coração que o Senhor trará tudo à finalização no nosso tempo, e nós podemos, pela graça, estar lá. Vocês não estão alegres que Deus nos deu tanta graça em simplicidade para pregarmos o seu conselho ao seu povo, crer e sermos preparados para o retorno do Senhor, a Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja toda honra e todo louvor em toda a eternidade. Amém. Vamos cantar assim como sou, assim tem que ser. E se alguém quer vir para a oração para frente, para consagrar sua vida ao Senhor, então venham. Nós estamos em... Ainda somente crer. Ainda um pouco mais para frente. Não, vocês, venham um pouco mais para frente. Venham. Louvado e glorificado seja o Senhor, o Todo-Poderoso Deus. Ele está presente e todos que creem que Deus cumpriu as suas promessas, a sua promessa, e colocou, lembramos, nosso tempo como homem enviado por Deus, com a mensagem de Deus que deveria ser passada antes do retorno de Cristo, e agora é passado. Se vocês creem nisso, digam todos amém. Todos em todo mundo ouviram. Aqui, vocês que vieram para frente, também as irmãs da cidade do Cabo, e todos que hoje consagram suas vidas ao Senhor, por favor, creiam. O Senhor disse: quem vier a mim, eu não rejeitarei. E todos que vieram a Ele receberam perdão dos seus pecados. receberam cura de seus corpos, vivenciaram libertação do poder de Satanás. Satanás está vencido e a cabeça da serpente já foi esmagada e perdeu o seu direito para sempre. Nós somos propriedade comprada por Deus através do sangue do Cordeiro. Senhor, lembre-se do pacto que Tu fechaste conosco, do sangue que Tu derramaste por nós, das promessas que Tu nos deste, e dá-nos a todos vida eterna. Amado Senhor, nós pedimos agora juntos por todos que vieram para a frente. Ó Deus, tem misericórdia, toca os corações até no profundo interior. E como está escrito, quem exclamar o nome do Senhor deve ser salvo. Digam o nome de Jesus. Digam, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu venho agora a Ti, salva a minha alma. Assim está escrito, assim nós cremos. Quem chamar o nome do Senhor, e o nome do Senhor é Jesus, chamem o nome Jesus, nosso Senhor, e sereis, no momento, salvos, libertos, curados pelo sangue do Cordeiro, pelo poder do nome Jesus Cristo, nosso Senhor. Não por movimento carismático, mas sim pela presença de Deus. O Senhor está presente. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele abençoa. A presença de Deus está neste salão. Todo povo diga amém. Vocês creram? Vocês de coração, os jovens que vieram, vocês todos, todos de coração, creram? Aleluia. Fé é o poder da vitória. E ainda tu és a todos que não conhecem, não são da língua alemã, este corinho está baseado em Apocalipse 5. Quem é digno de tomar o livro e abrir os selos? E ninguém foi encontrado digno a não ser este único, a não ser o único que deu a sua vida por nós. E a Ele, nós damos a honra que nós podemos vivenciar que tudo o que está mostrado no Apocalipse e escrito, que pela graça nos foi revelado, Deus é um Deus fiel, um verdadeiro Deus, e a Ele somente cabe toda a glória em toda a eternidade. Nós pedimos agora que o irmão Schmidt, que ele venha e agradecer ao Senhor. Agraciado Senhor, nós glorificamos o Teu altamente santo nome, Senhor Jesus, nosso Senhor. Nós vemos e vivenciamos que a Tua palavra cumpre aquilo para o qual Tu a enviaste. Senhor dos céus, aqui está a prova que não foi pregada por testemunho, mas sim para redenção, para aceitação e glorificação do Seu nome, através de cada um que chamou o Seu nome, e Tu desses graça também hoje à noite. Senhor, nós te agradecemos pela graça, nós te agradecemos juntos, Senhor, que Tu não falastes em vão para nós, para cada um, que o Senhor nos desse graça de não ouvirmos a homens, mas sim, Senhor Jesus Cristo, que através de pessoas Tu nos trouxeste a Tua palavra. Senhor Jesus, obrigado, porque nesse tempo no qual vivemos, Senhor, nós podemos vivenciar, grande Deus, abençoe a cada um que veio para a frente, abençoe a cada um que está aqui no salão, abençoe também cada um que está ouvindo e vendo juntamente, através da transmissão. Ó Deus, tem misericórdia de todos nós e dá-nos graça a cada um, para glorificação e louvor do Teu nome. Amém. Irmão Miskis, cante o corinho ainda conosco. Eu quero que todos que vieram para frente, eu quero apertar a mão e pessoalmente desejar a bênção de Deus. Tudo novo, tudo novo. Ó, é Jesus, ó, é Jesus. Vamos cantar ainda. Esse é o dia. nosso irmão me deu agora. Essa foto não me agrada. Tem uma foto, nós dois estamos juntos. Amados, Deus, se sente um momentinho ainda. Vocês têm ainda 3 minutos. Se talvez o nosso diretor do coral ainda tem um hino que ele possa cantar para nós. Nós somos simplesmente gratos de coração. Ninguém está aqui com pressa. Ninguém está aqui com pressa. Simplesmente gratos e mais uma vez gratos. Vocês veem, o coral é chamado. E então o coral vem para frente. Glória e louvor seja o nosso Deus. Aleluia! Nós cantaremos todos juntos. Glória e louvor seja ao nosso Deus. Aleluia! Não será, já é, a fé já é, não será, a fé já é, já é, amém. Mas um hino muito bom, todos cantaremos juntos. Nós todos falamos amém para isto. Agora pedimos que o irmão Didier, que ele venha e todos nós nos levantamos e que ele ore conosco. Irmão Arben, por favor, venha junto com o irmão Didier. Para que possamos agradecer juntamente ao Senhor. Senhor amado, Que o teu nome seja exaltado. Nós chegamos a ti com reconhecimento para te dizer obrigado, Senhor. Nós viemos aqui com o coração aberto para ouvir o teu falar. E tu falaste poderosamente conosco. A palavra que saiu da tua boca, Senhor, produziu um grande fruto nesta noite, Senhor. Assim nós podemos sair desse lugar, não como viemos, mas transformados. Como tu nos disseste hoje, Senhor, somente o pleno amor entrará lá. E tu derramaste o teu amor nos nossos corações através do teu Espírito Santo. Nós o amamos. Nós amamos aquele que nos odeia. E nós olhamos para ti. E aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-las. Senhor Deus Todo-Poderoso, nossa confiança é totalmente para ti. Nós elevamos as nossas cabeças e nós cremos que a nossa redenção está próxima. O tempo está muito adiantado e nós amamos o teu retorno e nós esperamos pelo teu retorno. Tu nos preparaste para isso através da tua palavra. Glória, louvor e honra seja a ti, abençoa o teu povo, abençoa o teu servo, guarda-nos no caminho correto até que tu retornes, no nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, levem com vocês para sempre, atentem para a palavra, para que você compreenda a revelação precisamente. Atente para a palavra, para que você compreenda a revelação precisamente. Se nós, e nós fazemos isto, se nós atentarmos para a palavra, nós compreenderemos cada revelação que o irmão Branham recebeu de Deus. Compreenderemos corretamente e nós poderemos ordená-la de novo na palavra. E agora o coro ainda honra, glória e louvor. Oh.